Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola. São 8 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas a serem tratados neste jornal.
5 dias depois das eleições em São Tomé e Príncipe, 3 partidos coligam-se antes da atribuição dos mandatos. Comitê Nobel não vai retirar o Nobel da Paz a Dom Ximenes Belo, suspeito de abuso sexual de menores.
Toda a informação já a seguir, edição de Germano Campos.
5 dias depois da ida às urnas em São Tomé e Príncipe, os partidos Basta, MDFM, UL e UDD, 3 das 11 formações que concorreram às eleições legislativas do passado domingo, pediram à Assembleia Geral de Apuramento dos Resultados Eleitorais para agrupar os seus votos numa única candidatura antes da atribuição dos mandatos. Os referidos partidos, Oscar Medeiros, apresentaram para o efeito um acordo de coligação.
O requerimento está assinado pelo coordenador do Basta, Salvador dos Ramos, que até já reconheceu a derrota do seu partido nas eleições legislativas, Carlos Neves, líder da UDD, e o ex-padre Miguel Gomes, presidente do MDFM-UL. Os requerentes pretendem que a Assembleia Geral de Apuramento dos Resultados das Eleições Legislativas de 25 de setembro associe os seus votos numa única candidatura depois de terem concorrido separadamente. No acordo de coligação das 3 candidaturas, está determinado que seja o partido mais votado entre eles, neste caso o Basta, a ficar com os votos dos outros 2 menos votados. O requerimento surge dias depois da ADI ter reivindicado que venceu as eleições legislativas com maioria absoluta e após a conclusão do apuramento distrital dos resultados eleitorais. Recorde-se que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional divulgou os resultados eleitorais, mas não apresentou o mapa dos mandatos conquistados pelos concorrentes, remetendo esta tarefa para o Tribunal Constitucional durante a Assembleia de Apuramento Geral dos Resultados.
3 partidos coligam-se após as eleições de domingo numa única candidatura antes da atribuição de mandatos em São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, a Renamo minimizou o surgimento da Renamo Democrática, um partido político em criação e composto por membros dissidentes da maior força política da oposição. Esta posição foi assumida ontem em Orfeu de Sá Lisboa pela deputada e membro da Comissão Política da Renamo, Maria Enoque.
Diz Maria Enoque que a Renamo não está preocupada com o surgimento da Renamo Democrática, que tem evitado se engano o seu presidente interino.
Numa agulha que não vai picar, que vai se picar a si próprio e que não tem pernas para andar. A Renamo é uma máquina pesada, não se pode estar aqui a acordar e dizer que vai desafiar. Não é muito fácil, não é fácil. E em relação a essa figura, a Renamo está tranquila. Muito tranquila. Não colocamos isso como um problema. Portanto, estamos sedimentados.
A membro da Comissão Política e deputada da Renamo na Assembleia da República, Maria Enoque, confirma, por outro lado, a possibilidade de uma coligação entre a Renamo e o MDM, Movimento Democrático de Moçambique, já a pensar nas eleições que se avizinham.
Isso não é uma atividade nova. O presidente Afonso de Acama já o fez. Inclusive, alguns dos que conheceram o Parlamento foi graças a ele, na tentativa de unir os partidos como uma única força. Então, se tomarem essa consciência, o partido vai estudar.
A possibilidade de coligação entre a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique foi avançada na semana passada pelo respectivo presidente da terceira maior força política do país e na oposição, Lutero Simango, de visita à província da Zambézia.
Várias dezenas de pessoas contraíram a doença provocada pelo vírus Ébola no Uganda, provocando a morte de 23 pessoas. É sobretudo o distrito de Mubende, a cerca de 150 km a oeste da capital Kampala, que tem sido afetado, mas o maior receio, João Costa Dias, é que o vírus se espalhe a outras zonas do país.
A 20 de setembro, em Mubende, no centro do Uganda, um jovem morreu de infecção pelo vírus Ebola. Foi a primeira morte registada naquele país desde 2019 devido a este vírus. Desde que ocorreu este caso, as autoridades de saúde ugandesas estão comprometidas numa corrida contra o tempo e estão a procurar casos de contacto para evitar a propagação do vírus, que é muito contagioso. O distrito de Mubende e a cidade com o mesmo nome têm uma estrada nacional em direção à República Democrática do Congo, país vizinho do Uganda, onde o surto de Ebola acabou de ser declarado oficialmente extinto. A origem do atual surto de Ebola ainda não é clara. Um médico que tratou pacientes portadores do vírus reconhece que ainda não conseguiram encontrar a ligação entre a origem dos casos e o local da infecção, mas admite que um dos maiores desafios do nosso ambiente, e estou a citar, é conviver todos os dias com morcegos, isto é, o provável hospedeiro. O caso que deu origem ao atual surto de Ebola veio de uma estirpe relativamente rara, chamada sudanesa, que não era relatada no Uganda desde 2012, anunciou, entretanto, a Organização Mundial da Saúde. A doença tem 6 estirpes diferentes, 3 das quais, Bundibugio, Sudão e Zaire, já causaram grandes epidemias.
O pior surto de Ebola que até hoje ocorreu, recordo-se, foi na África Ocidental entre 2014 e 2016 e provocou a morte de mais de 11 mil pessoas. Em Portugal, o antigo presidente e primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva apelou a que se ajude o governo de António Costa a encontrar o rumo certo para o país. Em artigo de opinião no Jornal Público, Cavaco Silva escreveu que, apesar de todas as promessas, o Executivo continua sem anunciar as reformas necessárias e, por isso, o Rosa Azevedo pede urgência na mudança de atitude do Executivo.
Ao fim de 6 meses de maioria absoluta, Cavaco Silva está preocupado com o funcionamento do governo. Receia que os comportamentos politicamente incorretos de alguns ministros ocupem o tempo de António Costa e que isso agrave a tendência para a inércia. Acusa o primeiro-ministro de falta de força política ao manter Pedro Nuno Santos depois do episódio do novo aeroporto. No Jornal Público, o ex-presidente escreve que é urgente uma mudança de atitude do governo. Considera que a prioridade devia ser uma estratégia reformista de médio e longo prazo para combater o empobrecimento do país e deixa um aviso: sem reformas e crescimento económico, Portugal vai continuar a ser um país de salários baixos, com uma classe média mais pobre. Cavaco Silva deixa um apelo: é preciso ajudar o governo a encontrar o rumo certo. A oposição deve fazer um escrutínio intenso, denunciar erros, omissões e mentiras e também a prática do Partido Socialista de vetar a audição de ministros nas comissões parlamentares.
Críticas de Cavaco Silva ao governo no dia em que se assinala meio ano desde a posse do novo executivo de António Costa. 6 meses atribulados, marcados por muitas polémicas, como nos recorda a seguir o jornalista João Alexandre, e também por uma guerra que tem causado problemas difíceis de contornar, como a subida dos preços da energia.
É com renovada energia que iniciamos agora esta nova etapa.
A nova etapa de um governo liderado por António Costa começou a 30 de março deste ano, mas o primeiro reparo surgiu ainda antes da posse, com uma constatação do Presidente da República.
Disseram-me que já saiu uma lista.
A uma semana da posse, Marcelo Rebelo de Sousa assinalava que era pela comunicação social que tinha sabido dos nomes que iriam compor o novo executivo, mas o primeiro episódio com o governo já em funções não demoraria muito a surgir pela mão do Ministro da Economia.
O imposto Windfall Tax.
No Parlamento, em plena apresentação do programa de governo, António Costa Silva apontava um imposto para as empresas que lucravam à boleia da crise, um passo adiante de um ministro que, alguns meses mais tarde, voltaria a estar desalinhado.
Uma redução transversal.
Na resposta sobre uma eventual descida do IRC, primeiro o ministro das Finanças, Fernando Medina.
O governo tem uma voz.
E depois o próprio primeiro-ministro a colocar uma pedra sobre o assunto.
Está no programa de governo, qual é o entendimento do governo?
Além dos avanços e recuos em matéria fiscal e económica, os primeiros 6 meses do governo foram ainda marcados pelas críticas da oposição sobre as medidas de resposta à seca e de antecipação da época de incêndios, por casos como o dos refugiados ucranianos acolhidos por russos pró-Putin em Setúbal, mas também por episódios como o de um despacho que serviu de resposta à Endesa. Ainda assim, foi na área da saúde que as dificuldades levaram à queda de uma ministra.
Foram 4 anos exigentes para todos.
A 30 de agosto, a ministra da Saúde apresentava a demissão.
Foi apresentado o pedido de demissão.
Com Marta Temido saíam também dois secretários de Estado após longos meses de problemas no Serviço Nacional de Saúde e, em particular, nas urgências obstétricas. Dificuldades registadas também nos aeroportos, mas foi um aeroporto em particular e ainda por construir que quase levou à queda de um outro ministro.
Lamentar.
O estrondo do despacho do ministro Pedro Nuno Santos sobre o novo aeroporto de Lisboa, seguido de uma desautorização por parte de António Costa, fez moça no governo e revelou falhas de coordenação e de comunicação, apontadas também mais recentemente em matérias como o pacote de apoio às famílias e com destaque, muito destaque, para as pensões.
E esta manhã soube-se que a inflação em Portugal subiu para 9,3% em setembro, o valor mais alto desde outubro de 1992, ou seja, dos últimos 30 anos. O Vaticano anunciou ontem ter imposto sanções disciplinares dos últimos dois anos a Dom Ximenes Belo, que terá aceito este castigo. A confirmação foi feita pelo porta-voz do gabinete que lida com casos de abusos sexuais na Igreja, após alegações de que o bispo timorense teria abusado sexualmente de menores no seu país. O Instituto Nobel já veio esclarecer estar fora de âmbito das competências do Comitê, retirar o Nobel da Paz a Ximenes Belo, laureado Cristina Magalhães, em 1996.
O Comitê do Nobel muito raramente comenta o que um laureado com o Prémio da Paz pode fazer ou dizer nos anos após receber o prémio. Esta é a resposta à agência Lusa do diretor do Instituto Nobel Norueguês em Oslo, reações que surgem esta quinta-feira após o jornal holandês De Groene Amsterdammer ter publicado testemunhos de alegadas vítimas de abusos sexuais, crimes que terão sido cometidos durante vários anos pelo bispo timorense Ximenes Belo, enquanto administrador apostólico de Dili. Ximenes Belo anunciou a sua resignação ao cargo em 2002, alegando problemas de saúde e a necessidade de um longo período de recuperação, pedido que foi aceito pelo então Papa João Paulo II. Hoje, com 74 anos, Ximenes Belo está a residir em Portugal.
O Comitê Nobel não vai tirar o Nobel da Paz a Dom Ximenes Belo, que foi alvo de sanções disciplinares por parte do Vaticano. Chama-se Amilcar Geração. É o nome de um espetáculo do ator santomense Ângelo Torres, encenado pelo moçambicano Guilherme Mendonça, e que é levado à cena hoje e amanhã, sábado, no Teatro Amélia Rei Colasso, em Algés. O ator santomense representa em Amilcar Geração personalidades históricas das lutas pelas independências face ao Portugal colonial dos anos 60.